Pedro Tax critica a resolução que impede o Ministério Público de investigar crimes eleitorais.
Vanessa Graziotin avalia que isenção de tributos que incidem sobre CDs e DVDs é insuficiente para combater pirataria.
Benedito de Lira cobra federalização de rodovia em Alagoas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Uma resolução publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral impede que o Ministério Público peça a abertura de inquérito contra crimes eleitorais.
Para o senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, a medida vai contra a Constituição. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
A resolução proíbe procuradores e promotores de solicitarem a abertura de inquéritos policiais para investigar crimes relacionados às eleições sem autorização prévia da Justiça Eleitoral. Publicada no final do ano passado, a medida já vale para as eleições de 2014. Em anos anteriores, as resoluções do TSE que regulavam as eleições permitiam que tanto o Ministério Público quanto a Justiça Eleitoral requisitassem a abertura de inquéritos para tratar dos crimes relacionados às eleições. O senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, classifica a medida como inconstitucional.
Essa resolução é uma vergonha, ela é inconstitucional. Essa é a PEC 37 da Justiça Eleitoral. Você não pode proibir a Polícia Federal de investigar, o Ministério Público de investigar. Isso não precisa de autorização judicial. É uma vergonha para o judiciário brasileiro.
Diversas associações que representam os procuradores e promotores apresentaram uma nota pública conjunta de repúdio à resolução, na qual afirmam que a medida, da maneira que foi aprovada, estimula crimes como a corrupção eleitoral e fraudes no alistamento eleitoral. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que é o chefe do Ministério Público Federal, pediu que o TSE reveja a resolução e, caso o tribunal não atenda ao pedido, deve apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, alertou que apenas uma reforma política feita por uma constituinte exclusiva pode corrigir o que há de errado na política brasileira.
Cristóvão Buarque sugeriu várias mudanças que poderiam ser aprovadas pela reforma política. Entre elas, o fim das doações de empresas, o fim do fundo partidário para que os partidos deixem de ser mantidos por dinheiro público e o fim do recesso parlamentar, para que deputados e senadores tenham apenas férias de 30 dias, como todo trabalhador brasileiro.
Essas são coisas que o povo está querendo e que, a meu ver, a gente não vai conseguir aprovar nas velocidades necessárias para entrar nas eleições. Já não aprovamos para essa eleição. Aprovaremos para 2018? Talvez não. A saída é um grupo de pessoas que se dedique a isso, fazer uma reforma naqueles aspectos da Constituição que dizem respeito ao funcionamento da política.
Já o senador Pedro Simão, do PMDB gaúcho, disse ser favorável a uma Assembleia Constituinte com integrantes eleitos exclusivamente para elaborar uma nova Constituição. Concluído o trabalho, eles deixariam o cargo, defendeu.
Ele ainda criticou a edição de medidas provisórias sem o respeito aos critérios de urgência e relevância e versando sobre diversos assuntos.
E isso mostra o comodismo do Congresso Nacional, afirmou Pedro Simão, que além de não mudar as regras para dificultar a edição de medidas provisórias, contribui para a inclusão de temas sem qualquer relação com o assunto principal da MP.
O presidente da República manda para o Diário Oficial, virou lei, é aplicado e depois fica aqui um mês, dois meses, três meses. É rejeitado depois de três meses, mas tudo que foi feito enquanto ele estava em vigor, vale.
O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, destacou o trabalho do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, conhecido por Morhan.
A entidade sem fins lucrativos luta pelos direitos das pessoas com hanseníase, uma doença infecciosa que ataca principalmente a pele e os nervos das extremidades, como braços, mãos e pés. Os primeiros sinais da doença podem ser manchas vermelhas ou esbranquiçadas, onde a pessoa não sente nada.
No passado, o doente era isolado da sociedade e sofria muito preconceito. Mas Aníbal Diniz explicou que hoje isso não ocorre mais, porque a hanseníase pode ser tratada e quem sofre da doença recebe remédios gratuitos.
A hanseníase, muitas pessoas pensam que é uma doença incurável, mas ela tem cura. O tratamento dura em média entre 6 meses e 1 ano. A missão do Morhan é possibilitar que a hanseníase seja compreendida na sociedade como uma doença normal, que tem tratamento e cura, eliminando assim o preconceito e estigma em torno da doença.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, elogiou o programa Família, que acolhe, criado pela Prefeitura de Boa Vista, que proporciona cuidados da gestação até a matrícula dos adolescentes na escola.
O programa ainda prevê a orientação dos futuros pais e mães com dicas sobre como cuidar dos filhos, acrescentou o senador.
E também distribui material, faz acompanhamento médico, educacional, um programa de ensinar a ler a criança desde pequena, gostar dos livros, portanto um projeto completo.
A Emenda Constitucional 75, conhecida por PEC da Música e em vigor desde outubro de 2013, isenta de impostos os CDs e DVDs de artistas brasileiros.
E isso, na opinião dos autores da proposta e de artistas, pode ajudar na recuperação do mercado musical brasileiro, que sofre com as vendas de CDs e DVDs piratas.
Mas não é isso que pensa a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, que está pessimista quanto a esse efeito.
Ela explicou que as fábricas de CDs e DVDs instaladas no polo industrial de Manaus, responsáveis por 90% da produção nacional, já são isentas de vários impostos.
E por isso, os benefícios acrescidos pela PEC da música terão uma repercussão tímida de no máximo 10% sobre o preço desses produtos, disse Vanessa Graziottin, o que é pouco para combater a pirataria, acrescentou ela.
Não é fácil, não é popular lutar contra a pirataria, mas é necessário. Porque, eu repito, lutar contra a pirataria não é só lutar para garantir o direito autoral ou o direito sobre a propriedade da marca. Não, vai para além disso. É lutar contra a precarização da mão de obra, é lutar contra a evasão de divisas, que são recursos que deixam de ser arrecadados pelo Estado e, portanto, recursos que faltam na saúde, recursos que faltam na educação.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou a situação dos aposentados e pensionistas e afirmou que eles cobram do governo, entre outras coisas, o fim do fator previdenciário, que reduz o valor dos benefícios quando o trabalhador se aposenta.
Regulamentação da chamada desaposentação, assistência médica de qualidade e política de reajuste das aposentadorias.
Criação do Banco da Seguridade Social e criação da Secretaria Nacional dos Aposentados com participação de entidades representativas.
Os aposentados e pensionistas do Brasil têm sofrido, nos últimos anos, a pior tortura que se pode realizar contra a pessoa humana com essas derrotas. Chegou-se ao absurdo de se ter que escolher a cada mês entre a comida ou o remédio, visto que os vencimentos não são suficientes nem para as necessidades consideradas básicas.
O senador Benedito de Lira, do PP, pediu ao governo que federalize a AL-101 Norte, rodovia estadual, que vai de Maceió à fronteira de Pernambuco, dando acesso às praias do litoral norte de Alagoas.
Ele contou que em outubro de 2010, o então presidente Lula prometeu federalizar a rodovia, mas não teve tempo para isso. Agora, ele pede que a estrada seja incluída pela Casa Civil no Plano Nacional de Rodovias Federais.
Benedito de Lira explicou que a rodovia passa por 11 municípios e precisa de melhorias que apenas o governo federal pode bancar. Faltam acostamento, sinalização e iluminação. E a AL-101 Norte também precisa ser duplicada, afirmou o senador.
É obra de infraestrutura necessária para desenvolver um estado pobre da região nordestina, que não está pedindo mais nada do que, exatamente, me dê oportunidade para que eu possa crescer. Me proporciona a oportunidade de fazer a federalização e, consequentemente, no futuro, construir a duplicação desta rodovia, ligando os dois estados do Nordeste brasileiro. É a infraestrutura indispensável para a geração de emprego, renda e melhoria de vida para as pessoas que lá residem.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Regina Pinheiro. Áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.